We have simultaneous translation, so I will just say some words in English and we'll then switch to Portuguese. You can have the... Mr. Secretary of State, please be welcome to the Portuguese Parliament, to the European Affairs Committee. Bem-vindo à Comissão de Assuntos Europeus. Esta delegação representativa da Comissão de Assuntos Europeus não é evidentemente toda a Comissão, mas nós não poderíamos reunir a Comissão hoje à mesma hora do plenário. Aliás, a sessão está a começar e esperamos que ainda possa juntar-se a nós mais um representante, pelo menos de um partido, na Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus é, na Assembleia da República, o órgão parlamentar que acompanha o processo de construção de integração europeia, portanto acompanha a evolução nos outros países da União Europeia e também em particular na Hungria. Como sabe, nós somos um país aproximadamente da mesma dimensão, temos muitas coisas em comum, penso que também temos interesses em comum e portanto é que temos acompanhado com interesse a situação na Hungria. E temos todo o interesse também em ouvir do Sr. Secretário de Estado os conteúdos, as informações que aqui nos traz. Vi os temas que pretende abordar recentemente, enfim, não queria deixar de fazer uma referência, uma vez que é um assunto da ordem do dia, na região leste da Europa, nas fronteiras da Europa, há o desenvolvimento da situação na Ucrânia. Gostava de fazer aqui um voto para que a situação se possa resolver sem violência, sem derramamento de sangue, por acordo e com respeito pela integridade dos países, reconhecida por todos. Sem mais, iria agora passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado e, seguidamente, alargaríamos então o debate. Bem-vindo.
I am very glad to meet you. Good morning. Good morning. You should, first of all, I would like to start with my introduction. I am the Minister of State for Foreign Affairs in the Hungarian Foreign Ministry, and I'm a member of Parliament since 1990 in the first democratic parliament, which was created after the collapse of communism. Good 24 years, 25 years now we are celebrating the transition from communism to democracy this year. So I follow closely the work of the parliamentarians. My Hungarian denomination is parliamentary state secretary, because in the parliament we have got this British system that one member of the political leadership of each ministry is representing the given portfolio inside the parliament. So I'm very glad to be first in my official capacity in Portugal. I would like to draw your attention to a very important sport diplomatic event which is taking place this afternoon in the Benfica Stadium. I will unveil the sculpture of Béla Gutmann, which is a 2.20 meters high bronze statue of Gutmann Béla. And I wonder if you heard a story about the curse of Béla Gutmann. Have you? You don't? Okay, then I tell you. So the story is that in 1961 and 62, Gutmann Béla won twice the European League for Benfica, and that was the only two occasions when Benfica won the European League. And then he said to the club that, look, guys, I want two cups for you. I would like some raise in my salary. And then he said, he was told that, no, it is not in your contract that you should get a raise in your salary. Okay, then I curse you. I leave you and I curse you. Without me, the Benfica is not going to win another European Champions Cup for 100 years. 50 years have passed 2 years ago, and now we are facing the second part of these 50 years. But then the Hungarian ambassador on my right, who was my chef de cabinet a couple of years ago. Hello, nice to meet you. What is your football team?
I was
hearing. Okay, so now the first 50 years have passed, and then now that we are facing the second 50 years concerning the curse. I think it would run out in 2060. So my ambassador went to the Benfica president and said that I have a solution for this. We should establish a statue. And then I quote again, without me, the Benfica is not going to win for 100 years. So now today is a great day because Gutmann Béla returns to Benfica with two big cups in his hand, and we hope that the effect of the curse is going to disappear after today, and then from next year Benfica can wait for the return of the successes in the International Cup. But you know, the sports diplomacy is very interesting because in the first 11 years of your national football league, all the winners had a Hungarian coach in the first 11 years, and the five most successful Portuguese football coaches, among them three Hungarian football coaches were. Even Eusebio was the success story of Béla Gutmann. He found him. Now they will stand together. Eusebio, Gutmann Béla, and Fehér Miki. 10 years ago, unfortunately, he passed away, the Hungarian, very successful footballer in Benfica. So possibly we can now regard the 18th gate of the Benfica Stadium, the light stadium, the Hungarian gate, because now we will have these very strong links between us. Now, in the past couple of years, we had more and more Hungarian soccer Portuguese coaches. So Sousa, for example, is one of the most successful coach in the Hungarian soccer league. So now that the Portuguese football is more successful, now we have a reverse flow towards Hungary, and hopefully this strengthens the sports and cultural diplomacy, strengthens our friendship and understanding about each other. What Concerning your questions, Mr. President, the Ukraine. So the Ukraine is a neighboring country to us, and we have followed with great empathy the developments of last week. 88 people died in Kiev in the violent conflict, and they shouldn't have died. If 3 months ago at the Vilnius Eastern Partnership Summit we would have been able to sign with the Ukraine the association agreement, and then the whole process wouldn't have started. It's important for us to look back and to see a big picture, who were responsible. Obviously Yanukovych was prime responsible for the developments, but we should remember that Russia had a very brutal blackmail in creating this situation with the suspension of the trade between the Ukraine. 25% of their trade volume decreased in the course of 1 month before the Vilnius summit. And then we shouldn't forget about the responsibility of the West, of the EU, America, and the international financial institutions, because we were not aware that such a blackmail can take place. And it was a totally unexpected development that finally Yanukovych didn't sign the association agreement. And there were, that it was a basically unprepared situation on behalf of us as well. If we had a financial package prepared for the Ukraine in those days, and that would have been an appropriate alternative for Russia, because Russia offered $15 billion for the Ukraine right away. And the IMF publicly said, that we will make an offer to the Ukraine after they sign the association agreement. That's what they said publicly. Because after the association agreement, they will be in a position that they have to accept the expectations of IMF. This is something what we can say, that this is the arrogance of the IMF. And this type of attitude of an international financial organization can be very directly criticized. We experienced this arrogance of the IMF as well in the course of the past couple of years. Now we are very glad that we are out of the hole. We were able to pay back all the IMF credit at an early stage. What will happen in the future? Yesterday the new government was established. Then we have got the new speaker elected. There is a constitutional process taking place. They are going to have the elections on the same day as the European elections taking place, the 25th of May. So it seems that we are more or less on track in recreating the law and order, and in trying to free the country from the escalation of violence, because that is obviously now a very important priority for all of us. The second aspect is the question is now again the rescue package. The rescue package is now under construction. And the third very important question is the future orientation of the country.
and the territorial integrity of the country. And in this regard, we believe that Zsolt Németh, nice to meet you. Glad to meet you. We are talking about the Ukraine. We discussed Gutmann Béla, the coach of the Benfica. Very good. We will erect. We will erect the sculpture at 3 o'clock today, this afternoon. You should know about it. And it is our joint effort to give future to Benfica and to the Portuguese people through this. No, okay. So the orientational questions and the territorial integrity of the country. So in this regard, we think it is now important to show on behalf of the EU genuine, strong interest, that we are interested in you, that it counts to us what's happening to you. That kind of közömbösség. Ignorance, which has been the characteristic of our relationship towards the Ukraine on behalf of the EU, has to be overcome. And I think it is a very good step that last week the Foreign Affairs Council could convene very quickly in Brussels on Thursday after the brutal events on Wednesday. And the very same day, the three foreign ministers, Polish, German, French, went to Kiev. And they were not just taking the message of the EU, it was not just a démarche, but they could play a substantial mediation role. So then my faith in the EU, to some extent, came back that we can do something if we are able to follow quickly the events. It was crucial that the three foreign ministers, along with the Russian mediator, because Mr. Lukin, the representative of Putin, was also president, were present. I don't believe that the Russians would be interested in the deconstruction of the country. I think the Russians are interested in keeping the country united and as close to them as possible. But they don't prefer the disintegration of the country. But there are some fears in this regard. But it's important to make sure that we support the decision of the Ukrainian people. But there is a long way Europe and Russia can go together on the Ukrainian issue. It is not a zero-sum game that either now it is going to be the property of Russia or it becomes the property of it. We have a long way to find a common denominator with them. So it's worth talking to the Russians continuously, but to make sure that it is up to the Ukrainians to decide. And if they don't like a government, and they don't seem to like the present leadership of the Ukraine, that's why they claim it illegitimate. I don't think they are illegitimate. It's obviously there is a revolutionary environment, and to find what is in a revolutionary environment legitimate or not legitimate, it's not easy. We remember that in 1989, in our situation, when we were going to the streets and demonstrating and brought down communism, it was not necessarily a constitutional process. we cannot expect from the law, from legality, you are a constitutional lawyer, we cannot expect from the constitutional legal approach to direct reality, because the relationship between law and politics is just the opposite. But the substantial legitimacy behind the present leadership, in our opinion, is there. The people support them, and they are ready to go to presidential elections, and they are ready to go to parliamentary and local elections, and it's important to facilitate and support this election process. So that's how we look at the question. Our foreign minister, my boss, is just in Kiev today, along with the other three Visegrad partners, the Czech, the Slovak foreign minister, and the Polish deputy foreign minister. Four of them now have their negotiations with the new government right now. And they will pay a visit finally to Crimea and to Subcarpathia, so the two regions which are close to us and interest and sensitive developments are taking place. And we would like to support this country. This is important to us. The neighborhood for the EU is important in general. We don't think that the southern and the eastern neighborhood would be in confrontation. We have to look to both regions in a united way. But definitely now the Ukraine is in the focus of the international attention. And I repeat, these 90 people shouldn't have died if we were more conscious about this country, and we have to do our utmost to give them a genuine European perspective and to make them feel that they are important to Europe, and we are not ignorant towards them.
I will, pass the floor to my colleagues. I just started speaking about the Ukraine because it's in the present moment at the focus, as you said. Switching to the Hungarian situation, I know you have legislative elections in April this year, the 6th April. So I would, if you agree, now give the floor to my colleagues, but then if you could also give us some information about the present situation in the Hungarian. We are also interested in the activities of the Visegrad Group because we have been contacted sometimes by colleagues from member states and in the Mediterranean region, and there are talks about establishing some conference on, and we would like to know how it works in the Visegrad Group. But I would then perhaps now pass the floor to my colleagues, Mr. Vitalin Ukanes from of the Socialist Party.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua presença, pela sua visita. É sempre agradável os deputados portugueses receberem visitantes estrangeiros com informação privilegiada, que é importante para o nosso trabalho, e, portanto, vamos procurar aproveitar aqui a sua presença, e agradeço ao Sr. Embaixador também e a sua equipa para colocar algumas questões. Algumas delas já foram suscitadas pelo Sr. Presidente, designadamente a questão do funcionamento, da forma de funcionamento do grupo de Visegrad, de que a Hungria é atualmente presidente, segundo eu entendo. Nós gostaríamos de ter alguma informação sobre isso, uma vez que está também a informação, um grupo do sul da Europa, dos países mediterrânicos, que eventualmente poderão também usar como referência algumas das formas de funcionamento do grupo de Visegrad. Depois queria pronunciar-me sobre e suscitar questões sobre dois temas. Primeiro, a situação interna da Hungria, que naturalmente nos suscita muito interesse, e sobre a Ucrânia. Começando pela questão da Ucrânia, que é de facto muito relevante. Eu estive em Kiev há 15 dias e devo dizer que é uma imensa surpresa a forma como as coisas evoluíram tão rapidamente nestes últimos 15 dias. Penso que naquela altura, quando se visitava Maidan, embora se notasse a tensão e se soubesse que havia armas, que havia uma grande dinâmica de revolta, era difícil perceber que a evolução iria ser esta, tão dramática e tão drástica, com tantas mortes, mas também com uma evolução tão célere. Com efeitos bons, a libertação da senhora Yulia Timoshenko, naturalmente, a possibilidade de se retomar a Constituição de 2004 e de se ultrapassar a Constituição de 1996, que está em vigor e que é uma Constituição que suscita a possibilidade da concentração excessiva de poderes nas mãos presidenciais, a realização de eleições, a possibilidade da Ucrânia definir também um caminho autónomo, e penso que esse é, de facto, o fulcro da questão. É a possibilidade de a Ucrânia poder escolher ela própria, sem estar pressionada, quer pela Rússia e pela oferta da integração da União Aduaneira Euroasiática, mas ter também, penso que devemos evitar excessiva pressão da parte das instituições euroatlânticas no sentido de a Ucrânia ser forçada ou ser obrigada a escolher em detrimento de outros parceiros. Portanto, eu acho que aqui é muito importante nós termos uma solução de equilíbrio, sermos solidários, sermos capazes de disponibilizar aquilo de que a Ucrânia necessita, se ela necessitar e se ela quiser, e devemos ser proativos na frente diplomática. Eu creio, e estou de acordo com o Sr. Secretário de Estado, que obviamente a Rússia não quer que haja instabilidade, não quer que haja a desintegração da Ucrânia e muito menos quer que haja uma situação de instabilidade das suas fronteiras. A Rússia já tem problemas demasiados e, portanto, ter ali uma situação de instabilidade tão perto e tão em cima dos seus interesses é, penso eu, é fácil de perceber, indesejável para a Rússia. A Rússia foi também apanhada de surpresa, parece-me. A Rússia não adivinhou que isto iria evoluir desta forma, e a Rússia reage brutalmente, como é habitual reagir quando se sente ameaçada e quando está desesperada. Eu acho que a Rússia está ali numa situação também de grande desespero e também de algum beco sem saída naquela situação. Portanto, eu creio que aqui há uma possibilidade e uma necessidade de a Europa ter uma situação proativa da frente diplomática, no sentido de se sentar com a Rússia, com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com o Canadá, que também tem uma posição ali importante devido à comunidade ucraniana no Canadá, e criar ali um ambiente de discussão que permita que a Ucrânia escolha. É isso que nós precisamos, é que seja a Ucrânia a escolher, livremente, sem pressões ilegítimas, e sem ameaçar interesses também dos países circundantes, designadamente da própria Rússia. Acho que seria um erro tremendo adotarmos aqui uma atitude confrontacional em relação à Rússia. Portanto, essa é a questão. É óbvio que estamos muito preocupados com os recentes eventos destes últimos dias na Crimeia, com o separatismo, com as milícias pró-russas, no caso, com as armas, que já sabíamos que estavam muito difundidas por todo o país, também nos outros setores. Sabemos que existem milícias também de natureza nacionalista, xenófoba, que estão também armadas, e, portanto, essa é uma situação preocupante. E eu penso que a Europa tem aqui um papel muito importante de estabilização, mais uma vez, de solidariedade, de disponibilidade para ajudar a Ucrânia a ultrapassar as suas dificuldades, designadamente económicas, mas também de muita prudência e muita sensatez na abordagem do tema ucraniano. Em relação à Hungria, não queria alongar, sei que o Sr. Secretário de Estado está com tempo limitado. Em relação à Hungria, já foi aqui colocada a questão das eleições, mas eu gostaria também de lhe pedir uma informação mais circunstanciada e mais desenvolvida sobre a atual situação interna. Tem havido alguma preocupação no passado das instituições comunitárias em relação a alguns aspectos internos da Hungria. Existe, aliás, e permito-me citá-lo, porque se trata de uma instituição congénere do Parlamento Português, há uma resolução do Parlamento Europeu de fevereiro de 2012 que estabelece um conjunto de questões a serem analisadas relacionadas com a independência do Poder Judicial, com a independência do Banco Nacional Húngaro, com a questão do Tribunal Constitucional, com as questões constitucionais, a liberdade e pluralismo dos meios de comunicação social. São um conjunto de questões que estão aqui linkadas nesta resolução aprovada pelo Parlamento Europeu no início de 2012. E aquilo que eu lhe deixaria aqui é que nos informasse sobre a evolução que houve nestes vários campos, se for possível, e dentro do tempo limitado, a evolução que houve nestes vários campos ao nível interno da Hungria. E mais uma vez agradeço a sua presença. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, eu sugeriria que nós juntássemos todas as questões, porque eu sei que tem um tempo limitado e tem um encontro com o Vice-Presidente do Parlamento a seguir. Estamos aqui três grupos parlamentares representados. Vou seguidamente passar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, que é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, que é o maior partido da coligação do Governo, que lidera o Governo neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a presença do Sr. Secretário de Estado aqui no nosso Parlamento. Em primeiro lugar, vim de surpresa aqui, fui apanhado a meio, portanto, perdoe-me não estar devidamente fardado.
Vem em substituição.
Mas não quisemos deixar de saudar a sua presença no Parlamento Português, mais a mais com as boas notícias que os trouxe. Dizer que a maldição de Bela Gutmann vai terminar sobre o Benfica é, para um benfiquista, naturalmente uma satisfação, porque a partir de agora o Sr. Secretário de Estado poderá visitar Portugal a próxima vez que o Benfica for campeão europeu. Com maior prazer, e todos nós o receberemos já no próximo ano com maior satisfação.
Por isso tem de ser primeiro campeão nacional.
Não é? E não há dúvidas que seremos campeões já este ano. Portanto, deixamos essas questões secundárias para as preocupações para outros partidos. You can come to the final this year, but Benfica will not be here yet. Next year we'll be at the final and we will win it. Maybe we can be at the final at the Europa League this year already. Sr. Secretário de Estado, duas notas apenas. Já estivemos aqui a conversar sobre a Ucrânia, não vou falar sobre isso, até porque sobre a Ucrânia todos nós partilhamos essas preocupações humanitárias, preocupações políticas e preocupações geoestratégicas. Eu julgo que, mais do que tudo, tirando essa questão, temos aqui, do ponto de vista europeu, uma grande oportunidade. A Europa tem aqui uma oportunidade de mostrar que tem capacidade de decisão efetiva, que tem rapidez de atuação e que pode demonstrar verdadeiramente solidariedade também para um Estado que, não sendo membro, é seguramente um Estado que delimita a nossa preocupação e que, com o qual nós queremos continuar a ter relações mais profundas. E por isso, e dentro desta dimensão europeia, que lhe gostava também de colocar algumas questões que têm a ver com a Hungria. Não nesta perspectiva interna, vão os senhores entrar em campanha eleitoral seguramente e terão a oportunidade de discutir internamente o que se passa na Hungria, mas na perspectiva de nos transmitir a nós qual é a perspectiva que a Hungria tem sobre a Europa e a forma como se envolve e como vê o futuro da Europa. Para nós essa é uma preocupação, porque a Europa precisa de se consolidar. A Europa está a começar a sair de uma crise profunda que durou 5 anos, pelo menos, e temos aqui agora uma perspectiva de dar o salto, de podermos caminhar para um novo ponto de evolução e, portanto, era dentro desta perspectiva também que gostava de ver como é que o poder público vê o futuro da Europa e como é que os húngaros veem a sua aproximação para a Europa. Porque dentro em breve também todos seremos chamados às eleições europeias e a grande preocupação hoje é o que é que vai acontecer nessas eleições europeias. Será que os eurocéticos vão ter um peso maior? Será que nós vamos conseguir, com esse ato eleitoral de chamada à cidadania europeia, ter aqui também uma perspectiva de construir uma Europa mais forte e uma Europa que aglutine todos os europeus? E renovo-lhe os duplos agradecimentos benfiquistas e portugueses pela sua visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo então agora a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Queria cumprimentar-me, bem como o Sr. Embaixador, nosso amigo, e a sua comitiva. Pedir-lhe desculpa do atraso e de ter que sair, se calhar, sem ouvir a sua resposta, porque estou envolvido num debate do plenário. Essa é a razão do meu atraso e da saída mais cedo, mas não quis deixar de vir aqui cumprimentá-lo e também desejar as maiores felicidades ao seu país, ao seu governo, e colocar algumas questões. Relativamente à situação na Hungria, eu queria felicitar o desenvolvimento que o governo tem conseguido no seu país. Nós temos seguido com muito interesse o desempenho do governo Viktor Orbán, e gostava de ter mais notícias, nomeadamente do ponto de vista concreto, enfrentando também problemas financeiros específicos, muito difíceis, e, portanto, gostava de ter notícias, ainda que o nosso quadro seja diferente, estamos no quadro da zona euro, o que não é o caso da Hungria, mas os problemas são algo semelhantes em termos de estabilização financeira e económica. Quanto às críticas que às vezes ecoam de círculos do Parlamento Europeu, nós, no CDS, marcamos as distâncias relativamente a isso. Aliás, não quero dizer que as questões colocadas não devam ser esclarecidas, mas nós, para lhe dizer com franqueza, se me permite um desabafo pessoal, eu já estive no Parlamento Europeu, e eu acho muito interessante que algumas correntes do Parlamento Europeu são sempre muito sensíveis para alegados violações de direitos humanos em alguns países, que nunca acontecem, e para violações de direitos humanos que acontecem noutros países, como ainda agora tivemos a aprovação da eutanásia para crianças na Bélgica, isso toda a gente fecha os olhos e ninguém se parece preocupar com essa matéria, que não é apenas uma quimera, são situações reais. Portanto, achamos que deve haver um espaço aberto e de compreensão democrática pela evolução dos povos, e os resultados que o Fidesz teve nas eleições húngaras falam por si próprios, falam pela voz do povo húngaro, que é quem, sobretudo, deve reger o futuro da Hungria. Gostava também de saber que perspectivas é que o seu Secretário de Estado nos pode dizer relativamente à evolução da Hungria, quer nas eleições internas, que creio que é agora no mês de abril, quer nas eleições europeias, que são também em maio, e existe também alguma preocupação, nomeadamente quanto à emergência de correntes de extrema-direita ou de fatores extremistas. Portanto, que é que é a sua previsão, quer no quadro da Hungria, quer na sua região e, em geral, nas eleições europeias. Quanto à situação da Ucrânia, nós, de facto, temos uma grande preocupação. Eu ouvi a parte final da intervenção do Sr. Deputado de Estado, que nos provoca alguma tranquilidade, mas eu creio que a situação, de facto, é muito difícil e tem uma data, digamos, no meu entender, que é também 25 de maio, não a data das eleições europeias, mas a data marcada para as eleições presidenciais na Ucrânia. Se essas eleições acontecerem, há perspectiva de estabilizar. Se não acontecerem, é porque o país prossegue num pântano de grande incerteza. E eu diria até que a diplomacia europeia e ocidental e a diplomacia russa deviam trabalhar nesse turning point, que possa ser 25 de maio. Mas há, de facto, um conjunto de fatores que têm que ser postos em cima da mesa. Uma, se a Ucrânia se virar, em definitivo, para a esfera ocidental, é difícil que a Rússia seja passiva relativamente, especificamente, à Crimeia. A Crimeia é uma região com uma história muito específica. Não é apenas as províncias russófonas da Ucrânia, mas a Crimeia tem uma história muito específica e presença de interesses políticos da Rússia muito sensíveis, e, portanto, isso é uma questão muito difícil. Por outro lado, existe a reação e a pressão interna das regiões russófonas, das regiões orientais, relativamente à forma como a mudança de poder aconteceu ou está a acontecer na Ucrânia. E, portanto, e que com as tensões das milícias, que o meu colega Vitalino Canas já referiu, pode levar a uma situação difícil de controlar, não é? Aliás, o meu colega Vitalino Canas disse que em 15 dias dificilmente se preveria que acontecesse o que entretanto já aconteceu. Bom, o que quer dizer que nos próximos 15 dias podem acontecer coisas que hoje nenhum de nós está em condições de prever, oxalá não aconteçam, mas é uma situação de facto de enorme perigosidade. Por último, o fator Yanukovych, que não pode também ser desprezado. Ele, aparentemente, enfim, está na Rússia, em Rostov, vai fazer uma conferência de imprensa hoje, luta pela sua legitimidade. Bom, e aqui é um problema jurídico difícil, porque, por um lado, ele é tratado como um criminoso internacional, com um mandato de captura interno, e até para ser presente ao ICC, ao International Criminal Court em Haia, e por outro lado é um presidente que foi deposto ilegalmente e que reclama que lhe foram dadas as garantias e que luta pela sua legitimidade. Portanto, há aqui, e tudo isto tem que ser esclarecido a tempo de se realizarem eleições no dia 25 de maio, que de facto permita a formação de um poder que não dependa da rua, mas que tenha alguma legitimidade que a União Europeia de alguma forma possa endossar e acreditar e que possa ser um patamar de estabilidade. Portanto, eu de facto tenho alguma preocupação e faria votos para que a diplomacia europeia e americana, de um lado, mais europeia e russa, consigam encontrar um ponto de equilíbrio que permita a realização deste, uma mudança democrática em 25 de maio, mas é preciso resolver estas questões. Os interesses da Rússia, especificamente na Crimeia, que o novo poder não seja hostil às populações russófonas e, portanto, permita a estabilização nas regiões orientais da Ucrânia e, segundo, que o problema do Sr. Yanukovych seja enquadrado de uma forma que seja aceitável por ele próprio e por seus últimos apoiantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Estado, passava-lhe agora então a palavra.
Dear colleagues, thank you very much for your remarks. Concerning the euro, the EU, the European Union. So, the first I would like to comment is that we have, our relationship has a relevance in the concerning the future of the EU. We are, in a sense, on the two ends of the European Union. We are on the eastern end, you are on the southwestern end. But we have the kind of characteristic that if we agree on the future of Europe, it has a very good chance that it can be realized. We are medium-sized countries. We are if we exclude the six big countries, have a very relevant influence on the future of the 28. The smaller countries look at us with great attention. And we at the same time have a kind of approach to Europe, which is not just an approach to Europe from an insider approach, but both of us have a approach which is a kind of global opening. We see the continent from that dimension, you and us as well. And I think that has also a very important relevance concerning the Hungarian-Portugal Portuguese cooperation. But to be a bit more concrete on the EU future,
So we believe that the most important challenge now towards the EU is to maintain the unitary character of the EU and to avoid the creation of new dividing lines inside the EU. And to create a fortress Europe, the seed Europe, with separate institutions, with separate euro budget, with separate Euro Parliament, it might be a very dangerous attraction now. So to keep the unitary character of the project and to speak about united and to follow the principles of the United Europe is for me, for us, it is the number one challenge. The second one seems to be a bit in contradiction with this, but it is not. It is to keep that the European Union is a voluntary enterprise and to allow the appropriate level of flexibility to be kept and to avoid any kind of French revolutionary type of approach to create the United States of Europe. Because the EU is never going to be a United States of Europe. The power of this continent is its diversity. And the cultural diversity is our big reserve. So to be flexible, and to be flexible in our economic approaches, to allow for the member states to decide how they want to reach the, the carbon emission quota. Yes, let's decide that we reduce the carbon emission with X percent. But let us allow the countries decide about their own energy mix. We shouldn't over-regulate the European Union. But it goes also for our constitutional traditions, which you have mentioned, euthanasia. Certain countries have very strict constitutional traditions concerning euthanasia, about family, about marriage, about sensitive issues. Let's live together with the different type of constitutional traditions inside the EU, and we should avoid the temptation to become a policeman of the member states. Because if the EU is a policeman, then the rejection against the EU will be growing in the member states. And now we can experience radicalism, and radicalism, main target in Hungary, Jobbik, the party. The main political message, what they are successful in Hungary, is an anti-European rhetoric. That Europe is a bureaucracy, Europe cannot be made responsible, they are becoming an elite, we finance them, but we can't control them. And these have very appealing components to the Hungarian public. It is another question that they are, in some aspects, hurting basic fundamental rights and human rights in their policies. But the appeal to the public is their anti-European rhetoric. And that's what is the most dangerous component of radicalism in Europe, because they are becoming more and more anti-European. So we are the Hungarian center-right, Fidesz, as a member of the European People's Party. We are pro-European with our deep conviction, but we want Europe to be able to reflect on itself, and we want sometimes ability to correct Europe, but sometimes a different Europe is needed. That is the essence what I want to tell to you. Jobbik, one more word, they have around 10-15% popularity now in the polls, and I'm not afraid, I don't afraid that they get more than that. And if we are able to keep our extremists on 10-15%, we shouldn't project them more dangerous than they are. Because if we are projecting them more dangerous than they are, they become more dangerous. So to keep ourselves on the ground. Fidesz has a good chance to win the elections. And now a few words about the Hungarian situation. We don't identify Mr. Tavares with Portugal, so we have been able to make a distinction between Mr. Tavares and the Portuguese people. On the contrary, we like very much not just the football. Actually, Mr. Sousa and the different now contemporary Portuguese coaches are very successful and popular in Hungary. So now you give back what we have invested into you. Goodbye. Thank you for your comment. And one thing, but when we talk about Hungary, one shouldn't forget that by 2008, Hungary was in the worst situation among the EU countries because we had a catastrophic government between 2002 and 2010. And by 2008, Hungary had the worst figures in economic sense. The biggest unemployment, the biggest debt, and it was not an accident that Fidesz in 2010 had a landslide victory. We had a two-third victory, which is so unusual in an election system what we had, that there is no comparison to that, to have a two-third majority. We are a quite proportional system. Since then, 2010, we had to make a crisis management. But we exploited to this crisis management, not just in the field of economy and social policy, but also in the constitutional completion of the transition from communism to democracy, because since 1990, there have been a lot of issues we haven't been able from communism to tackle. And now in 2014, 6 years after the crisis, I can tell you that the Hungarian crisis management has been successful. Now we are in a growth phase. We are beyond the growth turn. We have 1%, but still spectacular growth. We have quite successful reform beyond us in the field of tax reform. We have 16% personal income tax, 10% corporate income tax, a very radical reform. We have targeted sectorial taxes. We were the first to introduce bank tax, for example, and energy company taxes, telecommunication company taxes, and big commercial company taxes. So this has been not easy, but now we are beyond that. And we have a new constitutional system as well. We have been able to adopt 300 law with the qualified majority, which have fundamentally changed the constitutional system as well, a new constitution we adopted in Hungary. We had some debates, but now we have been able to clarify with the Council of Europe, with the Commission, these open questions as well. Concerning V4 is a country group which had many similarities in the history of Europe. And And we have still a lot of contemporary similarities since communism and the post-communist period. The heart of the cooperation is Europe, that we are able to harmonize our vision about the future of Europe. But outside European issues, we are trying to develop together the region and to exploit our common interests vis-à-vis the United States. We are all NATO members, vis-à-vis the East, China, Japan, India, the investments and so on. So, and we now are primarily targeting creating an appropriate transport, energy and telecommunications infrastructure inside the Visegrad region. We feel that with the four countries, Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary, we are more effective than just by ourselves. And I think regional cooperations are useful things in the European Union. So the Nordic countries do a quite interesting regional cooperation, which worth analyzing. The five Nordic countries plus the three Baltic countries, so it is a Nordic eight cooperation. And now we, Visegrad and the Nordic eight, we have joint meetings. Recently we have just invited the Balkan three to this meeting, and the Balkan three has started to cooperate, Romania, Bulgaria and Greece. And it's good, because we think that it is, when we have these blocks based on common interests, values, approaches, that helps the predictability of the EU. And I wish you all the best with your Mediterranean idea and initiative. We feel close ourselves to the Mediterranean. We had always, for 1,000 years, we had a huge Mediterranean Sea, the Dalmatian coasts, because Croatia was under the Hungarian crown for 1,000 years, from the 1100 to the 20th century. So we have a very close attraction to the Mediterranean. The Ukraine, finally, I am not sure what are the Russian interests. Probably they are not necessarily interested in the stabilization of Ukraine, which is moving towards the European Union. But they are not interested in the collapse either of the country. And as you said, they are now considering what are their interests. But we have to follow with great care and influence the Russians, that they shouldn't go into a direction that they make Ukraine constantly unstable. Because to keep the Ukraine unstable may have a detrimental effect on them as well. And it is a test for the EU, as one of you said, the Ukrainian issue. And it is also has a global relevance, because a kind of new balance of power is being now created between the most important international players, on the pretext of the Ukraine. The relationship between Russia, Europe, United States is very interestingly reflected in our attitude towards the Ukraine. So that's why the Ukraine is a bit more than just what's happening on the streets of Kiev or in the parliament of Kiev. Thank you very much.
Thank you, Mr. Secretary of State. Very briefly, I would just like to thank you for your information. To tell you that we surely share the idea that the European Union should be a voluntary endeavor and should be kept unitary. In our view, it doesn't contradict the adoption of some reinforced partnerships if you keep them open. but flexible. I would like also to agree with your view that different types of traditions should be kept in respect of common constitutional principles like rule of law and democracy. I would like also to inform you that we don't have any big anti-European parties in Portugal. We have in the far left some parties that is a difference between us. But I think I agree with your diagnosis that we share interests and we share some positions, and that our view on Europe has a good chance, if we agree on this, of becoming reality, because we share some features as medium-sized countries, countries with the same view that can be adopted by other countries also. I would like, finally, to thank you for your visit. I hope we can keep these contacts and this relationship. It's important for both of us. And finally, I hope that the Bella Gutmann curse not only ceases to exist with the unveiling of the statue today afternoon, but reverses to compensate for the last 50 years, so that Benfica, with this reversal, becomes champion of the league often.